Sim, senhora.
Dou início aos nossos trabalhos. Peço antecipada desculpa, mas estou com uma crise alérgica de que sofro todos os anos pelo outono e pela primavera. Portanto, a do outono chegou na hora certa, portanto peço desculpa por algum inconveniente. Rinite alérgica, sim. Portanto, está aberta a nossa reunião. Passo de imediato ao ponto 1 da ordem de trabalhos. O ponto 1, como é habitual, é informações. As informações que tenho para vos prestar é o seguinte, é que terá lugar no próximo dia 7 de novembro uma reunião em Bruxelas que tem a ver com a quarta avaliação da atividade do Eurojust. Para vos dizer que esta reunião terá dois representantes da nossa comissão, o deputado Jorge Seguro Santos e o deputado Ricardo Sousa, mas queria frisar-vos que, de acordo com as nossas regras, caberia ao PS indicar os dois nomes. E por respeito com o princípio que temos procurado cumprir de garantir a pluralidade mínima nas nossas delegações, o grupo do Partido Socialista prescindiu de um lugar em favor do PSD e, portanto, quero registar esse gesto com muito apreço e desejar que a delegação tenha um bom desempenho, como esperamos. Outra informação que gostaria de dar ainda era informar-vos que o técnico da nossa comissão, que era a ex-antena em Bruxelas, o Bruno Pinheiro, e que há dois anos atrás foi eleito secretário-geral da COSAC, tinha todas as condições, já tinha até anunciada, digamos, a sua recondução, com apreço reconhecido, mas, entretanto, por razões internas da Assembleia, uma vez que a nossa colega Catarina não pretende continuar mais em Bruxelas, e, portanto, a Assembleia abriu um concurso e o Bruno entendeu que deveria concorrer, e, portanto, vai deixar o secretariado da COSAC e vai voltar a ser a nossa antena da Assembleia da República, com muita pena por um lado, mas com satisfação por outro. A última informação que queria prestar-vos tem a ver com o nosso almoço na Embaixada da Hungria. Uma luzida delegação da nossa comissão, composta por sete deputados, integrando os grupos parlamentares do PS, do PSD, do Chega e do Partido Comunista Português. Tivemos um almoço muito interessante com um jovem ministro dos Assuntos Europeus, com um bom currículo, com uma excelente preparação, e devo dizer que foi um almoço muito cordial, onde, muito diplomático, como não pode deixar de ser, onde não nos abstivemos de tocar em questões sensíveis, mas onde, digamos, prevaleceu aquilo que era expectável, e, portanto, a reunião com aquele ministro de Assuntos Europeus não teria diferido muito quanto no que diz respeito ao europeísmo do que teria ocorrido com qualquer outro ministro dos Assuntos Europeus dos 27. Portanto, essa foi a minha impressão, mas, portanto, de facto, foi um gesto muito simpático convidar a Comissão, antes dos contactos que teve com os membros do Governo. Enfim, abordámos sem nenhum preconceito e com muita informalidade os principais temas da agenda política, mesmo aqueles que pudessem ser incómodos para a parte húngara, que, aliás, respondeu com muita elegância e, portanto, transmitido um sentido que estão a preparar com muita atenção a sua presidência, que ocorrerá, como sabem, no segundo semestre do ano que vem, uma vez que, a seguir aos espanhóis, a presidência será belga. Não sei se há algum dos colegas que me acompanharam, estou a ver aqui dos que lá estiveram, estou a ver aqui a Maria Emília, o Bruno, e já não me lembro quem esteve mais, a Cristina. Não sei se querem acrescentar alguma coisa ou se... Eu traduzi com fidelidade neste breve resumo. Portanto, não havendo, dou por encerrado o ponto 1, informações. Passaria ao ponto 2, escrutínio de iniciativas europeias. Portanto, passaram pelo crivo do nosso grupo de trabalho 15 dessas iniciativas. O colega Ricardo Sousa dar-nos a conta da proposta que tem para nos apresentar.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, como o Sr. Presidente referiu, das 15 iniciativas, a proposta que se encaminha aqui para a homologação e que foi aprovada em sede do Grupo de Trabalho, sinaliza 5 iniciativas para conhecimento das respectivas comissões em razão de matéria e uma iniciativa para escrutínio, sendo esta iniciativa uma decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera uma diretiva no que respeita a determinados requisitos em matéria de comunicação de informações. E é isto. Muito obrigado.
Portanto, resumindo, não é das 15 iniciativas escrutinadas pelo Grupo de Trabalho, 5 serão para conhecimento das comissões especializadas, 5 para conhecimento, 1 para escrutínio e as 9, digamos, consideram-se não relevantes. Pergunto se há alguma objeção. Se não houver, ponha à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, procederemos em conformidade. E passo ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos. Tem a ver com a designação de 2 membros da nossa Comissão que integrarão a delegação da Assembleia da República à reunião interparlamentar subordinada ao tema Educação para a Cidadania Europeia, organizada pela Comissão de Cultura e Educação do Parlamento Europeu, e que terá lugar nos dias 27 e 28 de novembro em Bruxelas, cabendo ao grupo parlamentar do PS, aos grupos parlamentares do PS e do PSD indicarem, respectivamente, os membros que nela participarão. E pergunto aos respectivos coordenadores se estão em condições de indicar já. Se sim, faz favor, João Paulo Rebelo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Não, na verdade, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não está em condições, mas amanhã estará. Prende-se o facto de esta interparlamentar decorrer a 27 e 28 de outubro.
De novembro.
Peço desculpa, exatamente, novembro. Estaremos a discutir o Orçamento de Estado e com votação final global a 29, não é? Quarta-feira. E, portanto, em bom rigor, isto exige aqui alguma articulação com a liderança da bancada parlamentar, porque a pessoa que estava, ou que está para ser indicada, tem que ser, enfim, tem que haver esta articulação. Portanto, amanhã transmitiremos aos serviços.
Como é habitual, até ao final da semana, até sexta ao meio-dia, é o que tem sido usual fazermos quando não há indicado na comissão. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Ao contrário do que o Sr. Deputado João Paulo Rebelo disse, o Grupo Parlamentar do PSD está apto e indica o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Muito obrigado.
Não havendo objeções, portanto, assim procederemos. E dou por encerrado o ponto 3 da nossa ordem de trabalho. Passo de imediato ao ponto 4. Tem a ver com a nomeação de deputados autor de parecer no âmbito de iniciativas europeias para 2 iniciativas, cabendo uma indicação, num caso ao PS, noutro ao PSD, e pergunto igualmente se estão em condições de proceder à indicação respectiva.
Sim, Sr. Presidente, Rosário Gamboa.
Para a proposta conjunta do Regulamento do Conselho, que altera o Regulamento nº 269 de 2014, que impõe medidas restritivas no que diz respeito a ações que comprometam ou ameaçam a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia. Portanto, há aqui, de facto, ameaças mais que suficientes para justificar um parecer. A outra iniciativa cabe ao PSD. Pergunto-se...
Sim, Sr. Presidente, indicamos ao Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Tiago Moreira de Sá. Portanto, trata de uma proposta de regulamento do Conselho que impõe medidas restritivas, tendo em conta o apoio militar do Irão à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Sim, senhor. Portanto, assim, não havendo objeções, assim procederemos. E passamos ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a discussão e votação do parecer da proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 24, na matéria que diz respeito à emissão de parecer por parte da nossa Comissão. É autor do parecer o deputado Balmuniz, a quem darei de imediato a palavra para proceder à sua apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este parecer, como o Sr. Presidente disse e bem, versa uma apreciação em razão da matéria dos assuntos europeus daquilo que consta da proposta de lei do Orçamento para 2024, e sem prejuízo, naturalmente, daquela análise mais económica que é feita aprofundadamente em outras sedes, eu julgo que, dada justamente a nossa o objeto da nossa apreciação, não podemos deixar de fazer um pequeno enquadramento do contexto económico internacional, como de resto está feito no parecer, chamando a atenção que nós vivemos e vamos viver um futuro próximo e, por conseguinte, um exercício económico 2024 marcado pela incerteza. Incerteza é essa a que se junta mais um conflito, que é o conflito no Médio Oriente, e que já vem somar-se ao conflito que temos na Ucrânia. E, portanto, de facto, as perspectivas dos diversos organismos internacionais que fazem previsão de crescimento económico, mais ou menos são unânimes em que os Estados Unidos estará numa posição confortável de crescimento de PIB, a China pela dimensão e ainda pela inércia da sua preponderância no contexto económico mundial, mas já com sinais de algum abrandamento a China, e a Alemanha no contexto europeu com claro abrandamento, se não mesmo princípios ou sinais de recessão, por via também da menor exportação industrial para a China, que provoca esta diminuição do clima económico europeu. E, portanto, naturalmente Portugal, como qualquer país da União Europeia, não é insensível ao desaceleramento económico da Alemanha e, por conseguinte, da própria Europa, e significa isso, como está no próprio, nos próprios pressupostos do orçamento, parte da sustentabilidade da atividade económica far-se-á com recurso a consumo interno, onde, e agora entra uma componente e uma dimensão importante dos assuntos europeus, onde os fundos, quer ainda os que estão por fechar do PT 2020, quer os de 2030, do PT 2030, quer do próprio PRR, estarão, digamos, no, na sua velocidade de cruzeiro e, por conseguinte, também a darem uma ajuda no reforço daquilo que é a procura interna e a economia mais interna, uma vez que se prevê que as exportações desacelerem fruto da menor dinâmica económica dos nossos principais parceiros de relação comercial. Olhando ainda para a questão externa, eu quando referi há pouco o problema da guerra no Médio Oriente, estava essencialmente também a pensar no impacto direto que tem no petróleo e no custo do petróleo e, por conseguinte, naquilo que vai ser a sua evolução, porque isto determinará, como sempre, grande parte da performance económica do mundo ocidental, onde nós nos inserimos, e, portanto, é um risco elevado que está, conjuntamente com uma inflação moderada na própria perspectiva do governo, a ensombrar, digamos, aquilo que podem ser as nossas perspectivas de alguma certeza para o exercício orçamental de 2024. No que estritamente diz respeito à nossa análise nos assuntos europeus, como fazemos todos os anos? Fazemos o balanço entre aquilo que é a nossa obrigação enquanto contribuinte para o esforço da União Europeia e aquilo que é a nossa posição enquanto receptor dos fundos que vêm por diversos programas, a coesão, os PTs 2030 e outros, da União Europeia para Portugal. E, portanto, neste sentido, neste exercício, Portugal continua a ser beneficiário em cerca de 5.800 milhões de euros. Quer dizer, o balanço, nós pagamos à volta de 2.000 milhões de euros e vamos receber sensivelmente 5.800 milhões de euros como o nosso saldo, porque o valor global ronda os 8.000 milhões de euros. E, portanto, somos claramente beneficiários ainda daquilo que é a relação com a União Europeia em matéria de transferências financeiras. As fontes de financiamento continuam a ser as clássicas e ainda naquela discussão que se iniciou de novos recursos próprios, são os IVAs, são a taxação dos plásticos, das taxas de carbono e também, obviamente, do peso do rendimento nacional bruto como fonte de medida de aferir o nosso contributo para o orçamento da União. E, portanto, adicionalmente e estritamente olhando para o sector que compõe a estrutura governativa também na matéria de suporte aos assuntos europeus, portanto, é um orçamento que espelha aquilo que é o funcionamento e, desse ponto de vista, não vemos grande novidade ou grande nota de relevo a apontar. Portanto, em suma, vamos continuar a ser um recebedor líquido das ajudas europeias, reforçando aquilo que é uma convicção que estes anos são anos provavelmente de difícil repetição e, por conseguinte, obrigam a uma capacidade do país e, em particular, da atividade governativa em absorver no bom sentido e utilizar o melhor possível esses fundos, porque provavelmente num futuro próximo teremos mais dificuldade em ter estes valores por razão da própria evolução da geometria da União Europeia, passando de 27 para 30 ou 35, e todos os problemas, quer de governance no modelo decisório, quer na repartição de um orçamento que necessariamente ocorrerá por países que estarão atrás de nós, ainda assim, naquilo que são níveis de desenvolvimento per capita e a precisarem, naturalmente, de ajuda e à qual nós, até por uma razão histórica e de justiça, não poderemos nos negar a aceitar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto, se me permite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para duas notas muito, muito rápidas e simples. A primeira, naturalmente, agradecer o trabalho do Sr. Deputado Paulo Muniz, enquanto relator deste enfim, documento importante, como sabemos, para nós, que é o Orçamento de Estado. Mas, enfim, como o próprio deputado Paulo Muniz referiu, é de facto nas áreas, digamos, que mais aqui tratamos, dos assuntos europeus, é um documento que, enfim, do ponto de vista orçamental, estamos a falar para a organização e para a estrutura dos assuntos europeus, é o orçamento basicamente da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus e, portanto, não traz novidade, diria, ano após ano a esse respeito. Também não há novidade relativamente ao que é este saldo positivo para o país do ponto de vista dos fundos comunitários. Apenas aqui lembrava que também por este saldo positivo ser tão importante e diria mesmo interessante para o país, é que o Partido Socialista tem vindo sucessivamente a afirmar justamente a necessidade de prepararmos, do ponto de vista institucional, do ponto de vista orçamental, a arquitetura da União Europeia para o eventual, mais que certo, alargamento, não sabemos exatamente ainda no número de países e no tempo desse alargamento acontecer, mas também por isso, e no fundo este orçamento relembra, se quisermos, ou reforça novamente a necessidade desta preocupação a nível europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém mais quer usar da palavra. Não sei se não parece ser o caso. Portanto, e assim sendo, porei o relatório à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém. Portanto, foi aprovado por unanimidade e eu felicito o autor pelo o seu trabalho e pelo síntese de dados que ali estão, que são muito úteis, são mais fácil do que ler o relatório do orçamento propriamente dito. Está assim concluído o ponto 5, passamos ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. E assim, o ponto alineado, o ponto 6, tem a ver com um parecer sobre uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera uma outra diretiva que estabelece normas mínimas relativas ao direito, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade e que substitui uma outra decisão quadro. É autor de parecer a nossa colega Catarina Rocha Ferreira, a quem dou a palavra com todo o prazer. Senhora Deputada tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. A presente iniciativa visa estabelecer normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade e prevê um conjunto de medidas específicas que visam melhorar a capacidade das vítimas para exercerem os seus direitos ao abrigo da Diretiva dos Direitos das Vítimas. Ora, esta Diretiva dos Direitos das Vítimas representou um progresso crucial no reforço dos direitos das vítimas e da justiça centrada nas vítimas no âmbito da União Europeia. Sucede que já tem 10 anos e, passados 10 anos, a Comissão Europeia fez uma avaliação quanto à forma como as vítimas estavam a exercer os seus direitos ao abrigo da referida diretiva. E esta avaliação demonstra que continuam a haver bastantes problemas que são muito específicos relacionados com os direitos das vítimas e também associados com a evolução normal da sociedade passados 10 anos, a evolução da justiça e, naturalmente, também a evolução tecnológica. Portanto, foi necessário estabelecer normas mínimas mais abrangentes, por um lado, para se garantir a eficácia da Diretiva dos Direitos das Vítimas e, por outro, para se manter a confiança mútua entre as autoridades nacionais. Nesta sequência, a presente Diretiva visa precisamente suprimir as deficiências que foram identificadas e, nesse sentido, menciona os objetivos específicos no sentido de colmatar essas deficiências, que são, nomeadamente, e vou passar a elencar, melhorar significativamente o acesso das vítimas à informação, melhorar o alinhamento das medidas de proteção com as necessidades das vítimas, a fim de se garantir a segurança das vítimas vulneráveis, melhorar o acesso das vítimas vulneráveis ao apoio especializado, garantir uma participação eficaz das vítimas no processo penal e facilitar o acesso a uma indemnização suportada pelo autor do crime em todos os processos, incluindo processos nacionais e transfronteiriços. Portanto, desta forma, a iniciativa visa dar uma resposta a problemas concretos que foram identificados no âmbito da avaliação que foi feita e tem o objetivo geral de contribuir para o bom funcionamento do espaço de liberdade, segurança e de justiça. A base jurídica da presente iniciativa é o artigo 82, número 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Esta disposição permite precisamente à União Europeia estabelecer regras mínimas sobre os direitos das vítimas, na medida em que tal seja necessário para facilitar o reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais e a cooperação policial e judiciária nas matérias penais com dimensão transfronteiriça, e desde que sejam tidas em conta as diferenças entre as tradições e os sistemas jurídicos dos Estados-membros. Sucede que a presente diretiva pode contribuir para se melhorar o funcionamento do sistema de reconhecimento mútuo das sentenças e decisões nas matérias penais com dimensão transfronteiriça. A presente iniciativa também não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o necessário para tal. Portanto, entende-se que o processo de escrutínio fica desta forma concluído.
Nada. Parece-me ser uma tarefa muito difícil de contrapor o que quer que seja aquilo que acaba de ser dito, mas está aberta, portanto, a discussão. Portanto, pergunto se alguém quer pronunciar-se. Faz favor, João Paulo Rebelo.
Não, Sr. Presidente, apenas para também, enfim, da praxe, cumprimentar a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira pelo trabalho que elaborou e para a apresentação que nos fez. Muito obrigado.
Não havendo pedidos de intervenção, eu ponho à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém. O resultado foi aprovado por unanimidade e eu associo-me às felicitações da senhora deputada à autora do parecer. Peço desculpa, saltei uma alínea. A alínea B, portanto, é a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à segurança dos brinquedos e que revolve uma diretiva de 2009. Autor de parecer, João Paulo Rebelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era justamente por aí que eu ia começar. É oportunidade que vamos começar a ser bombardeados, sobretudo com a publicidade. intensa aos brinquedos nesta época que se avizinha, mas sim, tal como disse o Sr. Presidente, portanto, trata-se de uma proposta de regulamento relativa à segurança dos brinquedos e que revoga uma anterior diretiva e, basicamente, porque é que o faz? Porque, apesar de a atual diretiva ser, de um modo geral, eficaz na proteção das crianças quando utilizam estes brinquedos de uma forma geral, há, inclusivamente, uma proibição relativamente às substâncias tóxicas, cancerígenas, enfim, mutagénicas nos brinquedos. A verdade é que esta atual diretiva não fala ainda de um outro conjunto de substâncias que hoje em dia suscitam uma especial preocupação, que tem que ver com os desreguladores endócrinos, e as substâncias que afetam os sistemas imunitário, nervoso e respiratório. Portanto, estamos sempre em avanço, naturalmente, neste tipo de matérias e, portanto, em resumo, o que a nova diretiva quer fazer é incluir, de facto, estas preocupações relativamente a estas substâncias, também porque se percebe que é difícil implementar a atual diretiva, continua, inclusive, a haver vários brinquedos não conformes e não seguros no mercado da União Europeia, também pelo facto de ser difícil fazer o rastreamento das chamadas vendas em linha. O que é que se propõe, por fim, portanto, apresentar com a apresentação desta nova diretiva, e bastante relevante, é a substituição da atual declaração de conformidade e a introdução de um passaporte do produto. Passaporte esse que inclusivamente vai permitir fornecer digitalmente, através de um suporte de dados aplicado no brinquedo, portanto, a que qualquer pessoa, não só, digamos, os vários operadores, sejam intermediários ou vendedores dos brinquedos, mas também os próprios consumidores, portanto, muito facilmente conseguirem ter acesso, através deste tal passaporte do produto, a tudo o que no fundo constitui os brinquedos. Portanto, e em resumo, o que pretende a iniciativa é estabelecer regras harmonizadas sobre a segurança dos brinquedos, garantindo cada vez mais um elevado nível de proteção da saúde e segurança das crianças, inclusive, enfim, de outras pessoas que lidem também com os brinquedos e permitam esta livre circulação de brinquedos na União de forma segura. Quanto às questões que nos aqui são sempre colocadas, dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, enfim, não estão postos em causa, pelo contrário, entende-se que justamente ao nível europeu se justifica que esta matéria seja tratada, portanto, através de diretiva também, e não se pede nada que não seja, digamos, proporcional, e, portanto, não estão postos em causa os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e daí o parecer são justamente por estes princípios não estarem postos em causa que em relação a esta iniciativa de análise, o processo de escrutínio no que diz respeito à Comissão dos Assuntos Europeus ficará assim concluído. Não referi no início que a Comissão de Economia não emitiu parecer sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Me parece ser matéria relativamente consensual no que diz respeito às intenções e aos objetivos da proposta. Nestas matérias, muitas vezes, a dificuldade é depois a execuibilidade prática de levar a, designadamente no que diz respeito a essa questão da rastreabilidade. Pergunto se alguém quer pronunciar-se. Sr. Deputado Paulo Ministro, faz favor.
Para agradecer, naturalmente, a leitura e o trabalho no parecer feito pelo deputado João Paulo Rebelo, numa matéria que às vezes é negligenciada, e no passado temos, infelizmente, histórias bastante tristes nos que são mais indefesos por termos falhado naquilo. Muito obrigado.
É verdade. Da minha infância, não é? Portanto, hoje são quase armas de assassino, não é? Os brinquedos de lata, aqueles carrinhos de lata que se vendiam nas feiras com arestas, que eram autênticas facas, não é? Enfim, mas vivíamos felizes, não é? Ah, a votação, bem, pronto. Então, pergunto, não havendo mais intervenções, vou pôr à votação. Quem vota contra, faz favor de se manifestar. Quem se abstém, o parecer foi aprovado. Portanto, eu associo-me também aos cumprimentos ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo. E passamos então à linha C do 6, que tem a ver com uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um quadro de acesso aos dados financeiros e que altera outros regulamentos. É autor de parecer, como já disse, o deputado João Barbosa de Melo, que não está presente e que será substituído pelo governador Paulo Muniz. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo está em representação do grupo parlamentar do PSD fora e, portanto, não pôde mesmo estar e pediu-me para dar voz ao parecer do qual ele é autor. Esta iniciativa tem muito a ver com um assunto que sempre presente, que são, ou que é a assimetria de acesso aos nossos dados, ao nosso perfil bancário, que os bancos têm, a banca tem, quer no nosso relacionamento direto com a banca, quer por via da rastreabilidade da nossa pegada digital financeira, desde a vez que usamos o multibanco, fazemos um pagamento, como fazemos, e, portanto, toda esta informação está assimetricamente, ou seja, está mais na posse da banca e não quer do cidadão e, eventualmente, das empresas que interagem connosco. O objetivo desta diretiva é, ao fim e ao cabo, permitir o acesso, que hoje não é possível nem é dado, a cada cidadão, a grande parte dos seus dados digitais no relacionamento com o sector financeiro e, de certa forma, da sua pegada de comportamento financeiro. Isso é muito importante, porque se nós soubermos e pudermos analisar o nosso perfil enquanto utilizador do sistema financeiro, também nos defendemos mais e podemos encontrar as melhores ferramentas e soluções junto da própria banca e mais otimizadas para o nosso perfil individual. Isso hoje em dia não é possível porque não temos acesso a esses dados. E, por conseguinte, essa diretiva vem a permitir esta menor assimetria e, de algum modo, uma certa justiça de eu conhecer o meu próprio comportamento enquanto utilizador e enquanto os dados que eu giro enquanto utilizador. Ela não viola o princípio nem da subsidiariedade nem da proporcionalidade e, desse ponto de vista, está em condições para receber a nossa anuência. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputada Cristina Mendes da Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Paulo Muniz pela apresentação, porque teve que o trabalho de ler um parecer que realmente não tendo elaborado, é um duplo sacrifício, entre aspas, mas que de alguma forma também enriquece e neste assunto em concreto é realmente bastante importante e julgo que esta diretiva vai de encontro àquilo que são as nossas necessidades, que muitas vezes temos os nossos dados, não só os financeiros, mas infelizmente até outros, mais nas mãos dos outros do que propriamente do nosso conhecimento e que não temos conhecimento mesmo deles. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há outros pedidos de intervenção. Não parece ser o caso. E nestes termos, ponho à votação o parecer. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém, o parecer foi aprovado por unanimidade. Portanto, eu associo-me às felicitações ao deputado autor João Barbosa de Melo, que posso testemunhar que está em missão exterior, porque já o vi hoje na televisão. E ao Sr. Deputado Paulo Muniz. Está assim encerrado este ponto, à linha C do ponto 6, passo à linha D, que tem a ver com uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente aos vegetais obtidos por determinadas novas técnicas genómicas e aos géneros alimentícios e alimentos para animais deles derivados e que altera um regulamento de 2017. É autor de parecer o deputado João Castro, a quem dou a palavra com todo o gosto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A proposta de regulamento é relativa aos vegetais obtidos por novas técnicas genómicas e aos géneros alimentícios e alimentos para animais deles derivados. A iniciativa foi enviada à Comissão de Agricultura e Pescas, que aprovou o respectivo relatório. O âmbito da iniciativa diz respeito aos vegetais produzidos por novas técnicas genómicas, tal como o nome indica, permitindo o desenvolvimento preciso e eficiente de variedades de plantas melhoradas, que podem ser mais resilientes às alterações climáticas, mais recentes a pragas e exigir menos fertilizantes e pesticidas. De acordo com os estudos, estas novas técnicas genómicas são seguras, tanto para os humanos como para os animais, assim como para o ambiente. Isso mesmo é salientado pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos. Refere também a necessidade de dotar a União Europeia de um quadro normativo adaptado ao progresso científico e técnico neste domínio, com benefício para os agricultores e consumidores e também para o ambiente. Neste contexto, visa proporcionar, sobretudo, condições de concorrência equitativas aos seus operadores, mantendo um elevado nível de proteção da saúde e do ambiente. Propõe-se que o escrutínio da presente iniciativa fique concluído, no respeito do princípio da subsidiariedade e da profissionalidade, ressalvando o acompanhamento futuro do tema em sede de comissão parlamentar competente, de acordo com as conclusões do relatório da Comissão de Agricultura e Pescas que se pronunciou sobre o assunto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que as novas técnicas genómicas não se trata de organismos geneticamente modificados, não é? Eu não tenho nada contra, aliás, em partes do mundo que eles estão autorizados, mas desde que uma vez li que havia uma variedade de morango geneticamente modificada com um gene de um peixe do Ártico para a tornar resistente à geada, passei a olhar os morangos de outra maneira. Sim, de qualquer modo, ficam tranquilos, na União Europeia apenas uma variedade de milho geneticamente modificada está autorizada e é utilizada para a alimentação animal. Pergunto se há alguns pedidos de intervenção. Deputado João Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer ao deputado João Castro a exposição num tema muito polémico, historicamente muito polémico, e acredito que grande parte da polémica também por desconhecimento, não é? E por algum receio em algumas áreas, mas ficou esclarecido o seu contributo importante nessa matéria. Muito obrigado.
Engenharia genética é, de facto, uma matéria muito complicada e, de facto, nós temos que ponderar muitas vezes entre uma população que não tem colheitas ou se tem uma variedade geneticamente resistente à seca e que pode passar a tê-las, qual é que é o valor que pesa mais, sobretudo quando não está cientificamente provado que haja alguma consequência. E, sei lá, nos Estados Unidos há décadas que se come organismo geneticamente e não há nenhuma evidência de problema de saúde pública por essa matéria, não é? Mas o princípio da precaução leva a que do lado europeu haja uma resistência incontornável relativamente a qualquer abertura nessa matéria, não é? Caros colegas, vou pôr então à votação. Quem vota contra, faz favor de manifestar-se. Quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade e eu solicito também o deputado João Castro pelo seu trabalho nesta matéria. E passamos então à linha E do ponto 6, portanto é o último destes pareceres que temos para analisar e votar, que trata de uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à monitorização e à resiliência do solo. É autor de parecer o deputado Paulo Muniz. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este assunto é um assunto de grande importância. Tem a ver com o cruzamento, se quisermos, entre o que é o Pacto Ecológico Europeu, o que é que são os nossos objetivos de uma transição verde, com base na sustentabilidade, e o que é a nossa capacidade de garantir que os solos poderão contribuir para esta sustentabilidade, e em particular para uma biodiversidade no quadro da União Europeia saudável, eu diria assim. E o que no fundo isto só é possível, e é o que aqui vem esta diretiva de algum modo propor, isto só é possível com uma monitorização baseada em sensores, em smart devices, desculpem utilizar o termo em inglês, mas basicamente em sensores e outros dispositivos eletrónicos que mais não fazem do que recolher um conjunto de informações bioquímicas dos solos em tempo real. Elas são enviadas para acompanhamento central e lançar alertas, por exemplo, de poluição, de degradação de determinados valores e fatores como químicos, como o chumbo, por exemplo, e outros. E, portanto, é esta monitorização que só faz sentido ser feita a nível europeu que esta diretiva é proposta neste quadro e tem, naturalmente, uma abrangência transnacional e, por conseguinte, logo aí o princípio da subsidiariedade não é violado, nem o da proporcionalidade, e, por conseguinte, está, do nosso ponto de vista, em condições de merecer a nossa apreciação, e também realçar a importância destas ações, porque muitas vezes fala-se em preservar o meio ambiente, em termos de consciência ecológica, e a pergunta quando se põe, sim, mas ativamente o que é que se faz para além da formação ao nível das escolas ou, se quiser, do cidadão? O que se faz é isso, é monitorizar em tempo real, porque hoje a internet das coisas e a digitalização fornecem-nos esses instrumentos que essa diretiva quer procurar permitir. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, tem a palavra.
Mais uma vez, para dar os parabéns ao Sr. Deputado Paulo Muniz, mais um parecer. Desta feita também ele muito importante, não só pela questão das monitorizações, que são sempre importantes para haver uma avaliação de realmente o que é que se está a fazer, tem que haver um acompanhamento das ações, e no que diz respeito ao solo, uma vez que estamos com a política agrícola comum, faz todo sentido também que a Europa se preocupe com os solos de todos os Estados-membros e também, já diria, também com os rios e com os mares, que julgo que também já estão a fazer esforços nesse sentido, para tentarmos rentabilizar e também prevenir doenças, prevenir realmente situações em que os produtos, como disse o Sr. Presidente, não possam ser produzidos por falta de alguma ação que o homem ainda consiga fazer para aumentar a produtividade que bem precisamos. Por isso, muito obrigada.
Obrigado. Pergunto se mais alguém quer pronunciar-se. Eu desculpar-me, mas isto também outro breve comentário. Hoje a nossa agenda está prenhe de matérias às quais sou muito sensível. Mas gostaria de partilhar convosco uma questão de sensibilização. De facto, as pessoas não têm noção da importância do solo e do que nós perdemos em pouco tempo solos. E eu, uma das. Estava a ouvir-vos e veio-me à memória a imagem que mais me chocou até hoje e que quero partilhar essa memória convosco. Era uma fotografia de um homem, um caçador, no distrito de Porto Alegre, aí nos anos 20, em cima de uma pedra. E a pedra tinha aí 2 palmos acima do solo. E depois vi a mesma fotografia com outro caçador em cima dessa pedra, aí por volta do ano 2000, portanto 80 anos depois, e essa pedra estava com 2 metros de altura. Quer dizer que em 80 anos perderam-se 2 metros de solo, quando cada centímetro de solo leva séculos a fazer. Portanto, para terem uma pequena noção de a velocidade astronómica a que nós estamos a perder solos, e sobretudo desde que começou a mecanização agrícola, que permite fazer que depois a erosão leva aquilo tudo, e quando não há cuidado, já, enfim, por mas eu de facto fiquei impressionado como é que num horizonte, num espaço de tempo de 80 anos, não é nada da vida dos planetas, não é? Uma pedrinha que estava deste tamanho passou a ser um pedregulho com 2 metros de altura, portanto perderam-se 2 metros de solo em oito décadas, é de facto impressionante, e tudo aquilo que esteja a fazer-se é pouco, apesar de assistirmos às práticas agrícolas mais aberrantes nesta matéria. Enfim, não quero dar mais comentários, mas só mais um. Aqui há pouco tempo houve na Assembleia aqui da República, lembrar-te-ão, lá junto no resto de chão, uma exposição sobre o Douro, onde estava um livro do António Barreto, que foi Ministro da Agricultura, e, portanto, com fotografias, ele é fotógrafo amador também, com fotografias lindíssimas do Douro. E está na página central do livro, quer dizer, uma fotografia que é a pior aberração sobre esta matéria, que é o seguinte, mostra várias vinhas, portanto, num conjunto de declives, e então as vinhas todas estão plantadas no sentido descendente, do ponto mais alto para o ponto mais baixo, não é? Quer dizer, o que é a pior crime agronómico que pode-se fazer-se, porque quando se faz a lavra neste sentido, vem a chuva e a enxurrada arrasta para a linha do solo. Portanto, as devem ser feitas de acordo com as curvas de nível, que é para fazer obstáculos sucessivos e para reduzir a erosão. Mas estou a ver aquela fotografia que é magnífica, não é? Cadê? Mostra em 4 declives do mesmo. Cadê? O que significa que todas aquelas encostas estão a drenar para a linha d'água e a levar a uma velocidade enorme. Portanto, o solo que demorou milhares, milhões de anos a... Senhor, já tínhamos posto à votação, ainda não. Então vou pôr então à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem vota contra, portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. E damos assim por encerrado este ponto da nossa ordem de trabalhos. e passamos ao ponto 7º, que tem a ver com a apreciação e votação da proposta de relatório relativo à audição dos candidatos propostos pelo Governo ao cargo de Membro Nacional do Eurojust, união em que infelizmente eu não pude participar. Está, portanto, à discussão o relatório. Deputado João Paulo Rebelo, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para dizer que, enfim, é absolutamente factual, não esperada naturalmente, ou não reproduz nada que não tenha acontecido nas ditas audições, e é mais até para cumprimentar os serviços da Comissão que, pela elaboração deste relatório. Muito obrigado.
Pronto, e normalmente só há notícia quando algum dos candidatos se destaca muito pela positiva ou se destaca muito pela negativa, não é? Constato que não foi o caso. E, portanto, se não houver pedidos de intervenção, outros ponho à votação o relatório. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade. E com esta votação passamos ao ponto 8. Este ponto vai introduzir aqui algum problema. Vou levantar aqui uma questão que me parece pertinente e que pedir a vossa ajuda para ajudar a resolvê-la. É o seguinte: as grelhas de tempos, de acordo com o novo regulamento, ainda com o novo regimento, não é? O regimento da Assembleia da República foi modificado recentemente, ele arrasta as grelhas de tempos, as grelhas ainda não foram aprovadas. Foram discutidas na última conferência de presidentes e foi nessa altura informado, porque aparentemente não havia consenso, que seriam distribuídas e que haveria um momento seguinte onde poderíamos manifestar-nos para uma provável posterior observação. Ora, eu constatei agora que naquilo que nos diz respeito há aqui uma ligeira subversão daquilo que foi plasmado na nova lei de acompanhamento. E concretamente, na lei de acompanhamento da Assembleia da República, concretamente no... Daqui eu tomei aqui as minhas notas, está aqui atrás, deixa-me lá ver aqui. Onde é que está? Ora, deixa-me ver onde é que eu tomei aqui neste ponto. Isto é o ponto 8, não é? Ponto 8. Cá está. Sim, senhor. Ponto 8. Ora, a lei de acompanhamento, vocês lembram-se da luta que travámos, não é? O objetivo era que os ministros setoriais viessem às comissões respectivas, pelo menos antes ou depois de cada conselho setorial, para dizer o que se passou no conselho ou o que é que o governo pensa fazer no conselho seguinte. Bem, e isso foi, de facto, consagrado na lei que aqui aprovámos, no seu artigo 7b, que diz o seguinte: diz que, no âmbito das audições regimentais dos ministros nas comissões parlamentares permanentes previstas no regimento, é dedicada uma ronda ao conhecimento e ponderação dos assuntos europeus, nomeadamente as posições a debater ou debatidas nas reuniões ministeriais do Conselho da União Europeia, consoante a audição seja antes ou depois da sua realização. Ora, o regimento, já o artigo depois do regimento, já desvirtuou completamente isto. E o que é que diz o artigo do regimento? Gonçalo, é o 8, este ponto 8, não é? Do artigo 104. Diz assim, diz, eu li a lei, não é? E agora vou ler o regimento. No regimento diz, há uma primeira ronda e há uma segunda ronda. E quanto à segunda ronda, diz o seguinte, a primeira ronda é normal, é o que era, e quanto à segunda, que era esta, da temática europeia nas comissões, diz assim, são igualmente colocadas na segunda ronda da audição regimental as questões relativas ao conhecimento e ponderação dos assuntos europeus previstas na lei de acompanhamento. Portanto, já acabou com os conselhos e diz que vai para a segunda ronda, que é a ronda dos 2 minutos, e onde nem sequer está previsto que o ministro faça uma apresentação prévia. Portanto, ou seja, da passagem da lei para o regimento, houve aqui uma clara deturpação, e, portanto, não acredito que agora vão mudar o regimento. E, portanto, eu a ponderação que fiz aqui breve com os serviços, e é o que tenciono levantar na próxima conferência de presidentes, o que eu acho que a única forma que temos para atamancar isto é o seguinte, é manter de facto, uma vez que o regimento diz que há 2 rondas, diz que a ronda segunda é de 2 minutos, para os que quiserem usar a palavra, que isso se mantenha e que incluamos nesta segunda ronda um período inicial de 10 minutos para o Ministro expor o que é que se passou sobre essa matéria entre o... Perdão. No, nos conselhos entre as duas reuniões. Peço imensa desculpa, mas está mesmo. Portanto, o que eu queria propor-vos era que, se me autorizam, aqui em nome da Comissão, levante esta questão na próxima Conferência de Presidentes, procurar, dentro do possível, e o possível não é mudar agora o regimento outra vez, mas procurar adequar uma grelha que responda minimamente àquilo que diz a lei de acompanhamento e que tem a ver com o espírito que levou às nossas propostas. Não é? Portanto, eu gostaria, em vez de falar na minha própria opinião, dizer que o faço em nome de uma posição, enfim, tão ampla quanto possível. Posso, portanto, retirar esse... O que é que isto quer dizer? Que se prevalecer isto, isto vai acontecer que as segundas rondas dos 2 minutos de cada um serão sobre isto e sobre qualquer outro assunto, não é? Mas não impede que seja sobre isto. Portanto, o objetivo, penso que, e também nada impede, que a segunda ronda não tenha intervenção do membro do Governo, e penso que isso facilitará e que acabará por ser aceito. Mas noto que era na própria nota que veio com as propostas de grelha, já não faz nenhuma referência a esta parte dos Conselhos Europeus, faz apenas sobre a temática europeia. E digamos, isso não me deixa muito tranquilo, porque eu levantei essa questão na última conferência e, portanto, não obstante ter levantado a questão, aparentemente toda a gente, incluindo o Presidente, parecerem ter concordado comigo, isso não impediu em que a nota vinha na grelha e viesse exatamente como estava. Portanto, o que quer dizer, portanto, um pouco, como estivéssemos a falar para o boneco, não é? Sim, senhora, então concluo então que tenho o vosso mandato para defender, quanto possível, este nosso princípio. E assim sendo, resta-nos passar para o ponto 9, que são os outros assuntos. Os outros assuntos também não são nada de especial. Ora, ponto 9. Sobre esta matéria, queria dar-vos também conhecimento de duas questões, não é? A primeira é para lembrar-vos que saiu uma deliberação do Presidente sobre a suspensão dos trabalhos parlamentares no período orçamental. E dizer-vos que, diz aquilo que nos interessa a nós, que sem prejuízo do referido no número anterior, isto é, que não há reuniões, as comissões parlamentares podem ainda reunir para tratamento de assuntos inadiáveis e urgentes, matérias relacionadas com a aplicação do Estatuto dos Deputados, escrutínio de iniciativas europeias, bem como outras que mereçam consenso dos grupos parlamentares. Isto é, podemos reunir, se preenchermos estes requisitos, sem necessidade de pedido de autorização ao Presidente da Assembleia da República. E nesses termos, gostaria de vos informar que no dia 13 de novembro temos a nossa audição regimental com o Estado-Estado dos Assuntos Europeus e temos ainda 2 assuntos para tratar aqui, que é o Conselho Europeu pós 25 e 26 de outubro, que vai ser esta semana, e é um requerimento que temos do Chega sobre aquela questão da CPLP, da circulação tal, tal. O secretário de Estado dos Assuntos Europeus vai estar agora no estrangeiro num período quase ininterrupto até ao dia 13. E, portanto, vi que não tinha uma data para ele vir cá antes do dia 13. E então, já que vem no dia 13, eu iria propor 2 reuniões. Fazíamos a parte do orçamento e fazíamos uma segunda reunião sem a Comissão de Orçamento e Finanças para tratar destas 2 questões. CPLP, regimento do Chega, mais o pós-conselho de 5 e 26 de outubro. Portanto, isto por dizer que então só os outros nossos trabalhos futuros, temos no dia 26 e 27 o Conselho Europeu, nos mesmos dias os nossos colegas Miguel Iglesias e Paulo Muniz estarão em Bruxelas numa conferência interparlamentar sobre governação económica. No dia 7 de novembro teremos uma reunião da CAI em princípio, para tratar de questões de escrutínio, se os houver, não é? Há. Então teremos uma reunião no dia 7 para tratar de assuntos de escrutínio. No dia 7 estão também o nosso colega João Castro em Bruxelas, numa reunião interparlamentar sobre a temática da Regi, da coesão e regiões. No dia 7 ainda haverá outra reunião interparlamentar em Bruxelas, onde terão os colegas Jorge Seguro Santos e Ricardo Sousa sobre o Eurojuste. E no dia 13 temos então a audição regimental e a outra reunião de que vos acabei de falar. E, portanto, será este o nosso horizonte de trabalhos até ao dia 13 de novembro. Não creio que tenha outros assuntos. Outros assuntos ainda? Ninguém tem outro assunto. Passamos então para o último ponto, que é a ata número 73, de 10 de outubro. Pergunto se alguém tem alguma objeção a fazer. Se não for o caso, porém à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovada por unanimidade. E pronto, com a vossa prestimosa colaboração, damos esta reunião por encerrada. Muito obrigado. Até ao dia 7, em princípio.